Análise Verdão. Tô de volta aqui, fazia um tempo que eu não apareci aqui nos podcasts, mas tô de volta. Tô aqui para comentar um empate entre Inter e Palmeiras. O Palmeiras foi até o Sul jogar no Beira-Rio contra o Internacional e a gente conseguiu apenas um empate sem gols ali. A gente sabe que jogar no Beira-Rio é sempre muito difícil, né? Existe uma mística toda do Palmeiras jogando no Beira-Rio. E hoje não foi diferente, foi um jogo muito difícil, um jogo complicado. Temos algumas coisas para falar sobre essa partida. A partida subsequente ali da dolorosa eliminação contra o São Paulo na Copa do Brasil. Desculpem tocar nesse tópico sensível, mas é preciso falar. É o primeiro jogo que o Palmeiras faz depois dessa partida. Eu acho que foi um jogo até para recuperar um pouco da confiança. Temos algumas coisas para apontar aqui, além de tudo que já foi dito nesses últimos dias. Acho que a gente ainda está tentando digerir aqui, até um pouquinho aqui no análise. Esses últimos dias foram muito difíceis para mim, devo confessar. Muito complicados para digerir tudo que está acontecendo. Mas é uma fase de oscilação, é uma fase complicada. Mas vamos falar disso daqui a pouquinho. Antes de mais nada, chamar minha amiga aqui para comentar comigo mais um podcast Girl Power, mais um podcast com a minha amiga Marília. Mari, seu bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai ouvir a gente.
Olha, Vá, infelizmente a gente não tem tido muita sorte, né? Sempre que a gente se reúne aqui para gravar podcast, ou é empate, ou é derrota, o nosso retrospecto tá meio ruim. Hoje, infelizmente, mais uma vez para falar de um empate. É um empate que, se a gente parar para analisar, nem foi um jogo tão ruim assim do Palmeiras. É óbvio que faltou um desempenho bem melhor do Palmeiras, pelo aquilo que a gente consegue produzir, mas tendo em vista os últimos jogos, né, e o momento, o contexto em que vive o Palmeiras, a gente conseguiu ver um mínimo de lucidez, talvez, assim, na equipe, um pouco mais de brilho nos jogadores, e eu acho que a gente tem algumas coisas para falar, porque, na verdade, eu acho que se a gente não fala muito de justiça no futebol, mas se fosse para alguém sair vencedor dessa partida, eu acho que teria que ser o Palmeiras, que criou um pouco mais. Acho que a gente teve um pouco mais de lucidez nessa partida, tendo em vista os últimos jogos. E é disso que a gente vai comentar, porque o Palmeiras pecou em alguns aspectos, mas acertou em outros. Talvez a gente esteja voltando pro caminho certo, a gente esteja entrando novamente no eixo. Eu espero que seja isso.
Mari, para contextualizar o dado aqui, dos últimos 5 jogos do Palmeiras, a gente está... são 5 jogos seguidos sem vencer no Campeonato Brasileiro, e essa é a maior sequência desde 2019, é um dado que você mesmo trouxe aqui para a nossa conversa. Depois, se você quiser falar a fonte de onde você tirou, é um dado que é interessante a gente analisar, porque o Palmeiras vinha de uma sequência muito boa e muito forte. A gente até falou lá um pouquinho antes da sequência mais dura que o Palmeiras enfrentou, que a gente era o time que menos tinha perdido numa sequência de muitos jogos, né? Esse ano a gente já passou o nosso recorde de derrotas do ano passado, e eu acho que algo que é natural que ia acontecer em algum momento, porque eu acho que até o Abel já tinha falado disso. Ele já tinha falado que o Palmeiras é um time que é forte, que é competitivo, que ele tenta trazer isso, mas que não dá para ganhar sempre, né? É óbvio que a gente procura ver toda a questão técnica e tática, mas também existem muitas outras questões que envolvem o futebol que acabam fugindo um pouco disso. Tem a questão, como foi muito ventilado nesses últimos dias, a falta de banco para o Palmeiras. O banco do Palmeiras, ele acaba sendo muito ineficiente quando precisa de troca, e acaba acontecendo substituições protocolares, né, Mari? Quando a gente vê o Abel fazendo substituição, são muito protocolares para fazer gestão de energia, assim. Nada que seja muito... E assim, são características muito diferentes de quem sai, de quem entra. Principalmente quando a gente tem a clássica Breno Lopes no Dudu, né? Então eu acho que essa falta de eficiência no banco do Palmeiras é algo que é muito relevante quando a gente avalia um resultado também. Porque a gente também tem que trazer a questão da física, né? O time do Palmeiras nesses últimos jogos, pelo que eu tenho percebido, é um time que... Eu nunca vi o time do Palmeiras tão ineficiente, assim, as características do time muito diferentes do que a gente está acostumado a ver, né? Mesmo quando o Palmeiras saía perdendo, era um time com muito ímpeto, com muita vontade, com muito frio, né? E agora parece um time que está um pouco desconexo, tá até um pouco bagunçado, tá, não tem funcionalidade. Eu acho que essa a palavra certa. A funcionalidade do time do Palmeiras, ela saiu, ela não tá mais. Então eu acho que esse tipo de situação é bem natural de acontecer. Eu acho que pela nossa jornada que a gente vem vendo, a gente tem que trazer todo um contexto. O Palmeiras é um dos times que mais jogou aí nos últimos tempos, e é um elenco que não muda, né? Um elenco que desde o ano passado veio poucas peças, né? A gente sobe muitos garotos da base, mas geralmente eles não sobem tão prontos. Então eu acho que isso acaba contribuindo um pouco para o que a gente vem vendo, né? E eu acho que esse é o reflexo desse jogo hoje contra o Inter. Esse jogo contra o Inter reflete muito do que vem acontecendo com o Palmeiras, de toda essa jornada. Por isso que eu quis contextualizar, porque a gente teve um Palmeiras no primeiro tempo um pouco espaçado, com uma dificuldade grande de manter a posse de bola. Toda vez que o Palmeiras estava com a bola e encontrava a marcação do Internacional, tinha muita dificuldade de escapar dessa marcação, perdia com muita facilidade a bola. Então tinha uma dificuldade de construção de jogadas mesmo. Por outro lado, o Inter tinha uma facilidade muito grande de carregar a bola no meio de campo. E o Veiga também não está no seu melhor momento. Eu acho que também é uma oscilação que é natural de acontecer, mas que para a gente... É muito complicado que isso aconteça, porque o Veiga era uma das principais peças. E aí a gente tem um jogo que não tem nem o Rony, nem o Dudu, por questões físicas, que são dois dos nossos principais centroavantes. E aí a gente tem o Flaco Lopes entrando e ficando totalmente encurralado entre a defesa, até porque ele não é um jogador de atacar o espaço, ele é mais um jogador de prender a defesa, né? Ele fica mais cravado ali no chão na frente. Enfim, eu acho que todo esse contexto mostra como que o Palmeiras passou aí nesses últimos tempos. Aí o segundo tempo foi um Palmeiras um pouco mais ligado, um pouco mais ofensivo, e o Inter mais na defesa, né? Eu acho que aí entra muito também dessa pressão que o Palmeiras tentou fazer para conseguir arrancar um gol ali do Inter. E o Mano Menezes, é claro, ele tem uma experiência muito grande em montar boas defesas. Não é demérito nenhum, tá, gente? Isso é, inclusive, um mérito muito grande. Montar uma defesa é muito mais difícil. Eu acho que a parte mais difícil do trabalho de um treinador é montar uma defesa sólida. Tanto é que, por muito tempo, o Abel trabalhou essa questão defensiva no Palmeiras para melhorar o posicionamento, trocou o Gomes e o Luan antes de vir o Murilo. Aí veio o Murilo, ele ajustou de novo. A gente tinha o Vinha, saiu o Vinha, entrou o Piquerez. Enfim, eu acho que montar uma defesa sólida é muito mais difícil do que até um ataque mais consistente. Enfim, e aí o Palmeiras teve essa dificuldade com a defesa, mas no segundo tempo foi melhor, criou mais e conseguiu ficar mais tempo com a bola. Aí mudou alguma chavinha ali dentro. Então essa oscilação eu acho que é muito reflexo do que o Palmeiras vem fazendo nesses últimos tempos. Essa falta de eficiência, de funcionalidade, também é um reflexo desses momentos que o Palmeiras vem passando. É algo que eu acredito que seja uma oscilação bem natural do time, mas que não é algo que a gente possa tratar dessa forma para sempre, né? Acho que já tá na hora do time acordar e voltar para aquela mesma pegada que tava. Então, Mari, eu queria saber de você como que você enxergou, então, esse primeiro e segundo tempo que eu tava comentando aqui.
Então, Val, só pra contextualizar aqui que você tinha dito do dado, o dado sobre o Palmeiras, a última vez que o Palmeiras tinha ficado 5 jogos sem vencer no Brasileirão, 5 jogos seguidos, né, sem vencer no Brasileirão, é do Ciro Campos, da ESPN. Inclusive, ele contextualizou aqui que em 2019, quando nós tivemos essa sequência foi, motivou tanto a demissão do Mano Menezes, que hoje está no Inter, e do Alexandre Matos. Então, é interessante a gente ver como essas cinco derrotas geraram em 2019, cinco derrotas seguidas do Brasileirão geraram uma certa crise ali no time, que já não vinha bem, né? Mas a gente falando agora, é preocupante, porque a última partida em que o Palmeiras venceu foi justamente lá contra o São Paulo, no dia 11 de junho, então já faz mais de um mês, né? Então já são cinco jogos sem vencer no Brasileirão, duas derrotas e três empates, é muita coisa, a gente não está acostumado com isso, a gente sabe que o Palmeiras não está bem, e isso tá nítido em campo, né? Mas como eu tinha dito, se a gente olhar os últimos jogos que o Palmeiras fez e pelo baixo desempenho, né, a gente viu que hoje o jogo foi um pouquinho melhor, assim, por mais que a gente não tivesse tido tanto o Dudu quanto o Rony, que são duas peças de ataque fundamentais para o time, são titulares absolutos, a gente viu um Palmeiras um pouco mais ligado, talvez nem tanto no primeiro tempo, onde o Inter conseguiu ter um pouco mais a bola, controlou mais o jogo, ditou o ritmo, e o Palmeiras inclusive cedeu algumas chances, o Everton fez umas duas intervenções ali, o Inter pecou justamente por não ter sido eficiente nas oportunidades que teve. Jogar contra o Inter no Beira-Rio é sempre difícil, e a gente antes de começar a gravar aqui lembrava que nós perdemos para eles no Brasileirão passado, no finalzinho já ali nas últimas rodadas, na penúltima, né, Val, você tinha dito, e é sempre difícil jogar lá, e o Inter sempre impõe muitas dificuldades, e por mais que não fosse hoje o time mais organizado possível do Inter, que também apresenta algumas irregularidades ainda no time, um time mais em formação nesse início, né, nessa metade praticamente de temporada, é sempre difícil jogar lá porque é um time competitivo, então fica um jogo mais pausado, são muitas faltas, e é sempre um jogo duro, e o Palmeiras conseguiu jogar bem, e isso em determinados momentos, né, claro, no todo a partida não foi nesse alto nível técnico, mas sobretudo no segundo tempo, o Palmeiras conseguiu controlar muito mais a partida. Em termos defensivos, o Palmeiras conseguiu se sair muito bem no segundo tempo, bloqueou bastante as chances do Inter, foi um jogo bem mais pausado, bem mais brigado, um jogo meio truncado assim, mas o Palmeiras conseguia ficar um pouco mais com a bola, e as principais chances vieram do segundo tempo, né? No primeiro tempo tem aquela chance que o Veiga desperdiça. Eu não sei bem ao certo se aquela chance ele estava impedido, mas é uma pena ele ter perdido, né? É o tipo de gol que, se ele tá em boa fase, ele não finaliza errado como fez. Teria acertado, mas como tá em má fase, acaba desperdiçando uma chance daquela que colocaria o Palmeiras na frente do placar. E depois a gente ainda tem outras chances no segundo tempo, né? O próprio Breno Lopes, a finalização dele. O Gabriel Menino entrou na área, faltou muito pouco também para fazer aquele gol. Então, um segundo tempo que o Palmeiras teve um pouco mais de vantagem nesse sentido de finalizações e chances criadas, mas que também teve muita dificuldade na transição ofensiva. Era um Palmeiras que todas as vezes que roubava a bola e tentava acelerar, encontrava dificuldade para conseguir fazer essa transição com velocidade, esse contra-ataque em velocidade. Então, se essa bola caía, por exemplo, no pé do Arthur, e ele tentava acelerar, dois, três jogadores do Inter chegavam e ele não conseguia ter ninguém para nem sequer passar a bola e continuar esse contra-ataque. Então a gente acabava pecando nesses erros técnicos e não conseguíamos progredir com essas jogadas. Isso atrapalhou bastante o Palmeiras. E aí depois, com as substituições, acho que a gente melhorou um pouco, né? Você chegou a falar sobre o Flaco Lopes, a atuação dele, que acho que foi interessante a forma como o Palmeiras jogou hoje, de ter o Flaco Lopes, né, na ausência do Rony, né, são características totalmente diferentes, né, o Rony, que é esse jogador que se movimenta bem mais, ele não é muito de ficar parado, muito pelo contrário, o Rony é um jogador que se movimenta muito, cai pelos lados, enfim, hoje a gente teve o Flaco Lopes lá na frente, um pouco mais fixo, assim, e a gente, e infelizmente ele teve uma atuação abaixo, porque ele teve até poucas oportunidades, né? Ele é um jogador alto, ele tem uma característica de bola aérea, né, no cabeceio, ele é muito bom nesse sentido, mas ele teve poucas oportunidades de usar essa característica que é o forte dele. Inclusive, quando ele foi substituído para a entrada do Endrick, que saiu até meio abatido, aparentemente frustrado, porque sabe que não fez uma boa partida e que nem teve muita oportunidade também de fazer, né? Ele se mostrava sempre tentando atacar essa última linha, então... muitas vezes em que o John pegava na bola, ele sempre se projetava para tentar atacar a última linha. Mas poucas vezes o John teve a possibilidade de dar esse passe, né? Sempre muito marcado o Lopes. Então o John acabava ou passando, tocando pro Piquerez, que jogava aberto pela esquerda, enquanto o John jogava pela esquerda, mas um pouco mais por dentro, assim como o Dudu faz quando o Dudu está em campo, né, o Dudu e Piquerez por fora, Dudu por dentro, essa foi a função também do John, mas muitas vezes se via muito marcado, então também não conseguia progredir tanto, mas também foi um jogador, assim, dentre todo mundo que estava em campo, um pouco mais lúcido, que conseguia ser uma válvula de escape para o Palmeiras, e do outro lado o Arthur, que tentava acelerar um pouco mais as jogadas, mas também teve uma atuação, assim, meio apagada, né, não teve grandes chances que conseguiu participar, e eu acho que ficou muito nisso, né, o Palmeiras podia ter aproveitado melhor as chances, ter sido um pouco mais eficiente, a gente teria conseguido abrir o placar, né, porque o Inter também desperdiçou as poucas chances que criou, e acabou que ficou um jogo bem faltoso, um jogo mais de meio campo, em alguns momentos corrido e cansativo, e por outras vezes até sonolento, porque... ficou um jogo paradão, assim mesmo, né? Acho que o Palmeiras, dentro das suas limitações, conseguiu até se impor bastante. Eu me surpreendi nesse sentido, porque não esperava que o Palmeiras conseguisse fazer isso, fosse conseguir ter essa lucidez para criar algumas jogadas, e faltou, de fato, aproveitar melhor, né? Acho que as substituições, o Abel fez 3 substituições, né? Não aproveitou as 5 que tinha oportunidade para fazer... mas acho que foram as substituições, assim, mais protocolares, né? A gente viu um Rafael Veiga bem abaixo de novo, acho que a entrada do Breno Lopes foi até bem interessante para jogar mais por aquele lado esquerdo também. O Endrick, eu acho que foi interessante, porque o Endrick é um jogador mais de profundidade, então ele conseguia afastar bastante essa última linha defensiva do Inter e dar um pouco mais de espaço para a chegada dos volantes meio-campistas do Palmeiras, para conseguir entrar ali mais no funil, trocar um pouco mais de passes. A presença do Endrick é interessante por isso, de atrair bastante a marcação. E a saída do Gabriel Menino para a entrada do Richard Rios, né? Então acho que foram substituições que... foram mais protocolares mesmo. A gente sabe que o banco do Palmeiras tem estado bastante desfalcado e que opções para mudar o jogo, o cenário da partida, tem sido difíceis. A gente fala disso praticamente em todos os episódios aqui que a gente vem gravar podcast, né? A gente, são poucas as opções que realmente mudam o panorama do jogo. Então, dentro das opções que tinha hoje, acho que essas substituições acabaram sendo até, entre aspas, coerentes, assim, nada, nenhuma surpresa.
Quer fazer parte de um grupo exclusivo do Análise Verdão no WhatsApp e ainda ter acesso a chamadas de vídeo para falar sobre o Palmeiras e os segredos do trabalho do Abel? Se torne um apoiador do Análise Verdão. Com planos a partir de R$ 5,00 mensais, você ajuda o projeto a crescer, trazer conteúdos melhores e ainda recebe benefícios imperdíveis. Acesse apoia.se/análiseverdão e faça parte.
Mari, eu acho que até para endossar o que você estava falando aqui, eu acho que o jogo, na questão ofensiva, ela não foi grandes coisas, né? A gente viu as chances criadas, porém pouco eficientes dos dois lados, né? Só abrindo aqui os números do SofaScore, foram 16 finalizações do Palmeiras contra 9 do Inter, dizendo que 4 do Inter foram no gol contra 5 do Palmeiras, 4 foram para fora contra 5 do Palmeiras, 1 chute foi travado contra 6 do Palmeiras. Então, assim, até... os chutes travados aqui, eu achei até interessante essa estatística, mas dentro do que a gente esperava, pelo menos pelo ponto de vista de criação do Palmeiras, as chances poderiam ter sido melhores. Eu acho que a falta de eficiência é algo que é um dos problemas atuais do Palmeiras, dentre os que a gente está enxergando nesse momento, né? É uma fase de oscilação, é uma fase ruim, e quando a fase está ruim, parece que os problemas eles ficam mais pulando na nossa cara, né, do que quando a fase tá boa e aí você dá um chute e desvia e acaba entrando. Então, eu acho que dentro do contexto do que você falou, esses números, eles provam o quanto que o time do Palmeiras precisa estar mais eficiente, principalmente ali na frente. Como você disse, o Flaco Lopes estava lá. E uma coisa que eu percebi, Mari, também, que eu não lembro de você ter citado, que eu estava aqui vendo os números, o Flaco, ele estava ali dentro, ele é um jogador bem alto, né? E seria até interessante, porque assim, como ele estava muito preso entre os defensores do Inter, assim como o Endrick fica quando ele entra, o Endrick também é um jogador que ele geralmente fica muito preso entre os defensores, né? E só que o Endrick, ele não é tão alto, o Flaco Lopes, ele já é mais alto, então a gente viu poucas bolas sendo alçadas e cruzadas dentro da área para ele tentar subir e cabecear. Geralmente quem faz isso no Palmeiras, é claro, o Rony e o Dudu, eles têm bastante gols de cabeça, mas o Gomes e o Luan são bem altos e geralmente estão lá dentro para esperar para cabecear. Hoje até teve uma cabeçada do Murilo, que acabou rendendo uma defesa para o John. O John, que é o mesmo goleiro da final da Libertadores contra o Santos ali, e enfim, ele já vinha numa crescente muito grande, hoje só mostrou, aí também fez, acho que umas duas, três boas defesas ali contra o Palmeiras em momentos de lucidez e eficiência do time. Eu acho que, fora isso, a gente precisa, assim, claro, eu trouxe aqui o contexto todo, né, para tentar entender e avaliar da melhor forma possível. Quem acompanha o Análise Verdão sabe que eu gosto muito de contextualizar o que está acontecendo. Mas é fato que a fase não é boa e é fato que o Palmeiras tem problemas para resolver aí nesses próximos dias. Até porque a gente vai ter uma disputa aí de Libertadores aí mata-mata muito forte, muito difícil contra o Galo, né? A gente já sabe que jogar contra o Atlético Mineiro é muito difícil. São sempre jogos muito duros, muito faltosos e muito complicados. Então, acho que o Palmeiras precisa resolver logo esses problemas e até mesmo aproveitar a janela de compra e venda de jogadores, porque é fato que existe a necessidade da gente ter até jogadores um pouco mais prontos. O Palmeiras, ele vem trabalhando com a base, como você falou. Eu acho que até eu puxaria, Mari, você falou desde a época do Abel, eu puxaria até um pouco antes, quando o Luxemburgo ainda estava, ele que subiu o Patrick, o Danilo e o Gabriel Menino, e logo depois veio o Verón, pro time titular. Era uma época difícil, pro time profissional, né? Era uma época difícil, a gente estava no meio de uma pandemia, muitos clubes preocupados com a situação financeira do que ia acontecer, e aí eu acho que nesse contexto foi muito eficiente, mas não dá pra gente esperar sempre que os garotos da base vão resolver esse problema. São garotos, são promissores, mas eles não chegam prontos. A gente precisa de um jogador que esteja pronto. A gente sabe que o Zé Rafael, ele vem fazendo um trabalho muito gigantesco dentro do Palmeiras. Eu acho que o Zé Rafael, ele hoje, ele tá na melhor fase dele, eu acho que em muito tempo. Assim, quando ele chegou no Palmeiras, ele teve muita dificuldade de se adaptar ser o cara do time, como ele chegou prometendo, né? Mas eu acho que existe a necessidade de ter um 5, né? Ele não é volante, né? Ele não é um volante de iniciar transições. É até algo que, eu não sei quem estava no TR falou aqui, a sua colaboração nos contra-ataques vinha muito de conduções, porém, não pode fazer isso agora, pois caso perca a bola, expõe a equipe, porque a gente não tem mais o Danilo. Então, a gente está precisando, assim, de entender a necessidade que o time tem. Eu acho que é isso, entender e trazer um jogador pronto, que possa jogar junto com esses jogadores que estão aqui, que possa ajudar o Palmeiras a fazer os garotos da base crescerem e ficarem mais prontos. E não é uma crítica ao elenco, a gente não está dizendo que o elenco é ruim ou algo assim, está dizendo que falta peça pro time do Palmeiras, que complete e complemente o esquema que a gente tem, né, Mari?
É isso, Val. E eu acho que essa questão do elenco, ele é um problema que a gente fala sempre, né? E não é nem só essa temporada. Desde que o Abel chegou, a gente bate muito nessa tecla de questão de elenco, de ter que reforçar, né? Porque a gente se vê frustrado quando a gente vê o Anderson Barros aparecendo e dizendo que não tem pressa para contratar, ou eles não se mostram preocupados com isso, isso não está dentre as prioridades do clube, ou eles se mostram passivos demais nesse mercado de transferências, não querem gastar muito, ficam nessa, se cuidam muito para fazer qualquer tipo de contratação. Eu acho que é sempre válido, né? A gente também não quer que o Palmeiras pague por um jogador aquilo que ele não vale, isso é óbvio, e a gente achar sempre as melhores opções do mercado, mas é que o Palmeiras se cuida, eu acho que é até demais, né, tendo em vista a urgência que a gente tem por um jogador, por um camisa 5, mesmo muito antes da gente saber da saída do Danilo, por exemplo, mesmo antes da gente saber, há quanto tempo a gente não sabia que o Scarpa ia sair e que nós teríamos apenas o Rafael Veiga, para cumprir essa função dele. Há muito tempo a gente sabia. Então é uma falta também que a gente enxerga de preparo da diretoria como um todo. E é claro que a gente quer ter um elenco, se a gente pudesse, ter um elenco muito mais recheado. Mas a verdade é que nos últimos tempos, se a gente pegar, muitos jogadores saíram. Seja da base, muitos foram emprestados. A gente agora recentemente perdeu o Giovani, perdemos o Navarro. Então são jogadores que, por mais que enquanto estivessem aqui não estavam rendendo muito ou sendo muito utilizados, são lacunas que ficam. E hoje, acho que o fato do Abel ter feito, por exemplo, apenas 3 substituições, das 5 que ele tinha a oportunidade de fazer, que é algo que ele não costuma, né? Normalmente a comissão técnica acaba utilizando todas as substituições que tem que pode utilizar, e hoje a gente viu utilizando apenas 3, pode ser uma questão física, não viram necessidade de fazer assim substituições, pode ser, mas eu acho pouco provável. É que quando você olha para o banco, a gente tinha mais jogadores da base e jogadores menos preparados, que ainda não tem toda essa rodagem e que por isso não iam contribuir tanto para mudar o placar que tava, né? Quem podia entrar aqui e ia colaborar com alguma coisa, eu acho que acabou entrando. Vi muita gente questionando a não entrada do Luiz Guilherme, por exemplo, mas são jogadores que, como você tinha dito, o quão preparado eles estão para conseguir entrar e mudar uma partida. E aí é uma linha tênue, né? Entre criticar pela substituição não ter sido feita, ou a substituição ter acontecido e criticarem o Abel por achar que colocando o Luiz Guilherme, ou seja, um jogador da base, ele iria fazer milagre e ia mudar a partida. Então, é uma linha meio tênue, assim, entre a gente achar que o jogador da base pode ajudar ou que ele não merece entrar porque ele não vai ajudar. Então, é por isso que a gente fala sempre desse elenco curto e que tem sido encurtado cada vez mais com essa saída de jogadores, né? A gente viu muitos jogadores saindo e não tivemos nada de reposição. Só nessa temporada recebemos apenas o Richard Hughes e o Arthur, foram as duas únicas contratações. E se a gente parar para olhar quantos jogadores saíram, seja por empréstimo e transferências, né? Foram muito mais. Então o elenco realmente foi sucateando, né, em termos de quantidade de jogadores. E pelos jogadores da base que chegaram, mas que ainda não conseguem suprir a ausência dos que acabaram de sair, né?
Só para não me estender muito mais, não estender mais o podcast, esse dado que a Mari falou aí tá no Instagram do Análise Verdão, ó. Entradas e saídas aí tem desde 2020 até agora. E esse ano a gente teve a seguinte saída, só para depois vocês olham lá no @análise.verdão. Entradas do Arthur e do Richard Hughes, como a Marília falou, e saídas. A gente teve um monte de saídas, ó, entre elas o Danilo, o Scarpa, que eram titulares, o Tabata e o Navarro, que vinham fazendo aí uma função nas substituições aí que o Abel fazia. A gente teve a saída do Merentiel e o Wesley, que eu acho que são os que mais estavam ativos aí. Enfim, aí teve mais saídas, mas eu acho que só para mostrar o quanto que a gente tá tendo uma falta de equilíbrio nesse sentido. Daí teve as subidas dos garotos da base, mas como eu expliquei, não adianta só subir os garotos da base, eles precisam de um trabalho maior, e é algo que o Abel sempre fala, tanto é que ele teve muita calma para colocar o Vanderlan e o Hendrick para jogar, como eram a pedidos da torcida. Mas enfim, foi mais um desabafo essa última parte. Tem a ver, é claro, com o jogo de hoje, mas eu acho que tem a ver muito com a fase que o Palmeiras está passando. O time titular do Palmeiras, dentro das possibilidades aí que a gente tem, é um time muito forte, mas é um time que não pode oscilar, porque a gente está vendo que quando oscila, quando a gente não tem o Rafael Veiga bem, quando a gente não tem o Dudu na sua melhor fase, quando a gente tem o Rony jogando no sacrifício, a gente tem um time que não consegue evoluir tanto, apesar da gente ter, assim, hoje eu acho que nos últimos jogos não, né, o Palmeiras estava um pouco apagado e sentindo eu senti uma desorganização até na equipe, mas a gente tem um time com padrão, né, o que o Abel tenta fazer, mas não faz milagre, né, quando a gente tem falta de jogadores e essa falta reflete em campo, o time acaba perdendo e não se saindo tão bem. Mas a gente vai avaliar aí como que vai seguir os próximos passos do Palmeiras, mas fica aí a nossa avaliação, o nosso ponto de vista em relação à fase que o Palmeiras está vivendo. Eu acho que é um momento difícil, é um momento chato. A gente que gosta de futebol e que acompanha tanto o Palmeiras e que vinha dessa onda de vitórias muito grandes, sabe quanto que está sendo complicado esses últimos dias. Mas é uma fase que vai passar, gente. O Abel até falou que precisa continuar trabalhando, né? Então, continuando o trabalho, assim que o time vai sair dessa fase ruim. Mari, muito obrigada pela sua participação no podcast de hoje. É sempre muito bom estar aqui com você, apesar do nosso retrospecto aí. Queria dizer que você me lembrou que na última vitória do Palmeiras era a gente que tava. Então, se seguir na superstição, próximo jogo, se a gente fizer juntas também, pode ser que dê bom. O que você acha?
Olha, eu realmente espero, porque é sempre um pavor quando eu sei que eu vou gravar com você, porque a gente já se preocupa com antecedência pelo placar que a gente vai, sabe? Tem sido complicado o nosso retrospecto, não tá dos melhores, mas eu realmente espero que a gente melhore nesse sentido, Val. Acho que as coisas podem sim, podem ser melhores pro nosso lado. Obrigado pela companhia, obrigado a todo mundo que ouviu a gente, ouviu a nossa análise, os nossos comentários, as nossas opiniões, desabafos por aqui. Mais um podcast que a gente tá aqui, o Análise Verdão, sempre cumprindo com esse compromisso de trazer esse conteúdo, essa análise embasada para toda a torcida alviverde. Mais uma vez a gente tá por aqui. Obrigado, Val, pela companhia e obrigado a todo mundo que ouviu.
Gente, é um pavor real. Eu fico a semana inteira mandando coisa pra Marília. Marília, olha isso. Meu Deus do céu, e agora, Marília? O que a gente vai fazer da minha vida? Mas enfim, gente, muito obrigada a todo mundo que escutou a gente aqui, que ouviu o nosso desabafo, que tá acompanhando a gente aqui sempre. A gente tá sempre por aqui. A gente tá com o Palmeiras na vitória, mas a gente ama o Palmeiras na derrota também. Então, Análise Verdão sempre aqui. Não deixem de acompanhar a gente nas redes sociais, @ Análise Verdão no Twitter, @ análise.verdão no Instagram. Lá estão aqueles dados que eu falei das entradas e saídas desde 2020 no Palmeiras. Então, vão lá dar uma olhadinha também para embasar os comentários de vocês quando vocês estiverem conversando com alguém, enfim, dando sugestão, enfim. Não deixem de acompanhar a gente, podcast pós-jogo, todo jogo. O feminino deu uma pausa porque agora vai começar a Copa do Mundo, então assistam a Copa do Mundo. Teremos Bia Zanerato do Palmeiras lá, muito alegre, muito feliz. A Yamila também está na seleção argentina, então não deixem de acompanhar aí a Copa do Mundo Feminina e prestigiar as nossas garotas. E, gente, até o próximo e tchau, tchau.